Evangelismo e Missões. Introdução. Graça e paz, querido aluno da Saber e Fé, aqui com vocês mais uma vez, pastor e professor Egnaldo Hélio de Souza. Hoje começando uma nova e maravilhosa disciplina, que é Evangelismo e Missões. Então nós estamos começando uma matéria de caráter muito prático. Você não vai aprender sobre missões por aprender para simplesmente escrever alguma tese, mas você vai aprender para que isso possa arder em seu coração. Nós podemos até entender que missões é a razão de ser da igreja. Ela nasceu, a igreja nasceu para crescer, ela nasceu para levar a palavra de Deus para todos os cantos da terra, ou, tomando aqui a frase de Jesus, né, para ir até os confins da terra levando essa mensagem de redenção. Não pense que hoje nós ouvimos falar de missões, hoje nós vemos igrejas fazendo missões, hoje nós pensamos no Evangelho chegando em várias partes do mundo, isso realmente está acontecendo, mas não pense que sempre foi assim. Houve momentos em que a visão missionária da igreja simplesmente não existiu, ela precisou romper com uma série de barreiras, ela precisou romper com uma série de obstáculos para poder se projetar e essa teologia de missões, essa visão missionária se tornar uma realidade no coração da igreja. Demorou para que isso acontecesse, mas quando a igreja percebeu que a sua razão de ser era missões, ela foi e ela ainda precisa ir muito, porque ainda há uma tarefa que não está acabada. Então essa nossa disciplina ela é vital. Tudo que nós estamos aprendendo, tudo que nós estamos absorvendo, não é para nos tornar simplesmente acadêmicos, bem informados, conhecedores, reflexivos. Tudo isso vai acontecer, tudo isso tem que acontecer, porque essa é a base do nosso mover. Mas não para por aí. Nosso trabalho, nossa tarefa é cumprir aquilo que Jesus disse, né? E de fazer discípulos de todas as etnias, de todos os povos. Esse é o desafio e é aqui que nós vamos começar a caminhar e aprender. E aí nós temos que pensar que a igreja, ela já nasceu missionária, né? O cristianismo, ele é, por essência, uma religião missionária. Até o surgimento do cristianismo, não havia ideia de que o seu conteúdo deveria ser levado até os confins da terra. Então, o cristianismo, ele já nasce com essa missão, ele já nasce com essa obrigação. Quando a igreja ela é fundada, Jesus fala ali em Atos 1:8, né? Ele havia dito: "Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder." Então, havia uma experiência que a igreja precisava ter. Ela deveria guardar essa experiência ali em Jerusalém. E ali em Atos 1:8 ele vai dizer: "Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Então você veja que ali, descrevendo o nascimento da igreja, falando a respeito do nascimento da igreja, Jesus já está dando a ela a tarefa que vai resultar dessa experiência de nascimento com poder que vai acontecer em Atos 2. Então, a igreja ela já nasce com o objetivo de ir até os confins da terra pregar o evangelho. Ela já nasce com essa obrigação. Por que que ela tem essa obrigação? Nós temos que pensar na própria natureza do evangelho, naquilo que o evangelho é. O evangelho, o que ele é? Ele é a revelação de Deus. Quando você vai ler as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que o evangelho é a revelação do plano de Deus. E esse plano de Deus ele só podia ser um plano universal, um plano que não abrangia um ou outro, mas abrangia todas as nações. Terminando a Epístola aos Romanos, um dos documentos mais importantes do Novo Testamento, uma das melhores e mais profundas exposições sobre o que é o Evangelho, Paulo diz aqui no capítulo 16, versículo 25: "Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. O Evangelho, ele não é uma boa ideia, ele não é um bom sistema de moral, uma reflexão filosófica, ele não é nada disso. Ele é a revelação desse plano de Deus para a humanidade. Plano que começou lá na eternidade passada e que agora, através de Jesus Cristo, se manifestou plenamente ao mundo e cuja compreensão desse plano foi dada aqui aos apóstolos e profetas. Essa mensagem do Evangelho, ela, pela sua própria natureza, precisa ser anunciada, proclamada a todos os homens. Não é a divulgação de uma coisa boa, um plano bom. O Evangelho é boa nova, boa notícia. Ou seja, está falando de algo que aconteceu. O Evangelho envolve acontecimentos concretos. E acontecimentos concretos da parte de Deus para a salvação do mundo. Então não há como simplesmente ignorar esse Evangelho, porque ele é algo que de fato aconteceu. E algo que se torna. E aí nós temos que pensar nesse exclusivismo do Evangelho. Por quê? Porque ele é o único caminho, a única forma, a única maneira pela qual o homem pode se reconciliar com Deus. Então veja só, não existe. Você pode ter 350 milhões de religiões, 250 mil credos. Você pode ter religiões imensas como hinduísmo e islamismo, mas nenhum deles é o que o Evangelho é. É a comunicação do que Deus fez para salvar o homem, e é mediante a recepção dessa mensagem, dessa comunicação, é após colocar a sua confiança nessa boa nova, nessa notícia, que o homem é reconciliado com Deus. Há uma solução para o problema do mundo e uma única solução que está em Cristo Jesus. Então o mundo precisa ouvir essa solução e aceitar essa solução para que ele possa ser reconciliado. Sempre quando eu penso em missões, eu penso no livro de Esther. O livro de Esther, ele traz com ele uma visão missionária. Muitos não enxergam ali, mas muitos enxergam essa visão missionária. Por quê? Porque os judeus, eles estavam embaixo de uma ameaça. Qual era a ameaça? De que em determinado dia eles seriam completamente exterminados, né? E aí estavam todos apavorados. O Amã havia conseguido uma assinatura do rei para que os judeus, em determinado dia, eles fossem atacados, espoliados dos seus bens e fossem mortos. Era aquilo que o Himmler queria fazer e o Hitler na Segunda Guerra Mundial, que era a solução final. O Amã já estava tentando a solução final para o povo judeu. E, de repente, o plano de Esther e Mardoqueu dá certo e eles conseguem do rei uma palavra que vai salvar os judeus. Só que essa palavra de salvação, essa promessa de salvação, esse plano que eles conceberam, precisava chegar até o povo. Tinha a aprovação do rei, mas o rei já tinha dado a ordem de que os judeus poderiam se defender, os judeus poderiam realmente mostrar a sua reação contra aquele ataque que eles iam sofrer, mas eles precisavam saber disso, que o rei estava aprovando a ação deles. Então aquela notícia, aquela lei dada pelo rei agora, foi colocada em várias línguas e enviada para que a mensagem chegasse ao povo. E conforme a mensagem ia chegando, o povo ia reagindo, e aquela mensagem de destruição era anulada, e os judeus agora tinham uma palavra de salvação por parte do rei. Então nós temos que pensar que isso é o Evangelho. Ele é o único caminho que pode reconciliar o homem de Deus, porque o Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então é de pensar que a igreja era missionária, por quê? Porque ela estava sendo o receptáculo do plano de Deus, e só havia uma maneira do mundo ser reconciliado com Deus, através desse plano, do qual ela não só ela era beneficiária. A igreja, ela nasce através dos remidos, daqueles que recebem a mensagem de salvação, mas ela também tinha a missão de levar essa mensagem para outros, porque só ela tinha em suas mãos essa mensagem salvadora. Então, não há como escapar disso. Não há como escapar dessa necessidade. Então, o evangelho tem que ser pregado, missões têm que acontecer, não por um esporte, porque é legal, porque é bom, porque é divertido, porque é emocionante, porque a igreja precisa arrumar algo para fazer. Não, porque o evangelho é a revelação do plano de Deus, só ele é a revelação do plano de Deus e cabe à igreja levar esse evangelho avante.